Oi.
Oi, Denise, a ligação caiu. Acho que eu
Caiu.
fiquei falando um tempão o que fazia.
É, não, caiu. Eu tô. Alô, alô, cadê?
Fiquei um tempão aqui falando sozinha.
Poxa.
Olha só, o que eu estava te falando. Se você quiser continuar pagando esses 4 meses aí, uma já foi descontada, que é desse mês 9, mas você vai ter o estorno. Mas se você quiser continuar pagando esses 4 meses aí, que iria voltar só em fevereiro, né? O desconto no seu contra-cheque, quando chegasse em fevereiro, ele iria para 8 parcelas. Então você acabaria em agosto. E com um valor de parcela menor, que seria R$ 400. Entendeu? Só que para você não ter que ficar ligando para todo mês, para antecipar parcela, desconto valor da sua conta, o que você pode fazer? Junta 2 meses e liga. Ou então junta 3 meses do valor e liga. Ou então, como você vai ter um desconto bem considerável, né, que vai cair para 280, quando você receber, já quita 2 parcelas. Aí no próximo mês você não quita nenhuma. Aí no próximo mês você já quita 2. No outro você já não quita nenhuma. Que aí você não precisa ligar todo mês. Num mês você já faz de 2. Entendeu? Você conseguiu
Gente, isso é
entender?
complicado, porque para eu ter que fazer contato, né, com um órgão para fazer isso, eu nunca consigo.
Pro 4.004?
Eu não sei do de vocês, tá? Mas, por exemplo, da C&A, eu já tentei fazer isso com a da C&A, eu não consigo.
Ah, não. No 4.004 você consegue atendimento rápido. E outra coisa, eles geralmente perguntam, né, algumas informações suas pessoais só para confirmar, mesmo porque ninguém é ligado para ninguém para pagar dívidas de ninguém, né? Mas enfim, você tem que você ligando para lá, eles fazem algumas confirmações pessoais, como o nome da sua mãe, os últimos números do seu CPF, fazer algumas confirmações. Você informa, não, eu queria antecipar 2 parcelas do meu consignado, mas sempre informando que é a última. Se você não informar, eles vão entender que você só quer pagar 2 parcelas, como se fosse a 13ª, a 12ª, não a última. E quando você paga parcela normal, subsequente, você não tem desconto. Só tem desconto de qualquer tipo de financiamento que você está fazendo quando você paga a última, entendeu? Então você teria esses descontos aí, antecipando essas parcelas. Então agora você cairia na sua conta o valor de R$ 1.181,95. Você deixaria esse valorzinho lá guardado. Quando caísse o estorno dessa parcela desse mês, de R$ 420, aí ele ia ficar o valor de 1.600. Aí você utilizaria para quitar esse valor de 1.600, você utilizaria para quitar 6 parcelas. Ok, quitei 6 parcelas do meu consignado. Então, automaticamente, de 18 ele cairia para 12. Aí, quando chegasse, vamos colocar assim, quando chegasse em dezembro, você ficou 3 meses sem pagar. Mês 10, mês 11, mês 12. 3 meses sem pagar. Aí você quita mais 3. Aí o seu consignado de 12, ele ia cair para 9. Em janeiro você quita mais 1 e ele ia cair para 8. Quando ele voltar a descontar no seu contra-cheque em fevereiro, você só vai ter 8 parcelas e com o valor menor, que é o valor de R$ 400. Entendeu? Aí você já vai estar pagando um valor menor, com uma taxa de 1,17, isento de IOF, e você teria esses meses aí pagando um valor mais barato no seu consignado. É a forma mais barata de você conseguir pagar o seu consignado. Você acaba de uma forma mais barata e mais rápida.
Entendi.
Entendeu? Você não precisa ligar todo mês, porque senão realmente ia ficar uma coisa muito trabalhosa. Você junta 2 meses e paga, ou junta 3 meses e paga, antecipa. Entendeu? O que que você acha dessa possibilidade de reduzir seu consignado e colocar ele para o ano que vem para você pagar de uma maneira mais barata?
Problema eu lembrar, né, de ligar para fazer isso.
Você não vai esquecer, porque você vai ver que veio R$ 420 a mais no seu pagamento e falar, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem a mais aí no
Olha,
pagamento.
minha
Então,
cabeça está
automaticamente você
tão
vai
doida
lembrar.
nessa pandemia que eu não acho nada difícil de eu esquecer, não.
A gente pode fazer o seguinte, Denise. Geralmente, eu costumo fazer o acompanhamento com os meus clientes. Por exemplo, quando o valor cai na conta, eu sempre informo, olha, o valor já está na conta. Se você quiser, você já pode ligar para lá para poder antecipar. Ou, no seu caso, como seria bom você juntar com o valor do estorno da parcela desse mês, lá para o dia 16, eu posso te mandar uma mensagem, olha, Denise, vê se o valor não já caiu na sua conta do estorno. Se caiu, já liga e antecipa 6 parcelas aí do seu consignado. A gente pode fazer esse acompanhamento, não tem esse problema não, até mesmo porque eu costumo trabalhar com os meus clientes dessa maneira, sempre dando essa assistência, fazendo esse acompanhamento, porque eu sei que o cliente ele vai criar uma confiança e quando ele tiver que pegar algum valor lá na frente, eu sei que ele vai me procurar. Eu sei que ele vai entrar em contato comigo e vai falar, Karina, vê para mim se tem alguma coisa liberada para mim, porque o cliente se sente mais tranquilo, mais confiante, porque Você mexer com o bolso dos outros, você mexer com o assunto financeiro, realmente é uma situação que o cliente ele precisa estar confortável, ele precisa se sentir confiável no que ele está fazendo, né? Eu até comentei com uma cliente esses dias. É, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu conseguia liberar um troco para ela. Quando eu fui ver, eu vi que ela tinha feito alguma coisa no consignado dela. E era uma cliente que não queria entrar em 144 meses. Eu não sei se você sabe, mas agora a Prefeitura do Rio está liberando o prazo máximo de 144 meses.
Deus me livre.
Aí ela falou para mim, não, Karina, não quero. Eu quero no máximo em 120. Vê para mim o que você consegue.
Já é muito.
Consegui fazer para ela em 120. Quando ela me mandou mensagem, eu fui entrar aqui. Falei, ela está em 144 meses, não é possível, não fui eu que fiz isso. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque automaticamente se a cliente me mandou mensagem pedindo para ver alguma coisa, eu imaginei o quê? É uma cliente fiel, né? Me mandou mensagem, então se ela tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer só comigo. Eu liguei para ela e falei, o que, que aconteceu? Eu olhei aqui na sua proposta anterior, realmente, a gente fez em 120. Por que, que você está em 144 meses? Eu falei, você fez alguma... Minha, eu nem falei 144 meses. Eu falei, você fez alguma coisa no seu consignado? Ela, não, uma menina me ligou, me falou que eu tinha um troco, me ofereceu um troco. Eu peguei, eu falei assim, ah, mas você fez o que você não queria fazer. Você entrou para 144 meses. Ela, meu Deus, não acredito. Eu nem reparei quando eu vi no aplicativo, eu nem vi que o prazo estava em 144 meses. E agora? Eu falei, agora não tem mais o que fazer. Agora você está em 144 meses, a menina não informou a ela. Só falou do troco, falou, olha, você tem um troco e seu consignado vai ficar para fevereiro, o valor de X, não sei o quê. Não falou para ela que estava colocando ela em 144 meses, ela também não se atentou quando ela foi olhar no aplicativo. Aí eu falei, agora você aumentou 24 meses do seu consignado. Tá vendo? Se tivesse falado comigo, eu teria te falado, ó, tem liberado para você, mas você vai aumentar o prazo. Aí eu falei assim, não é, agora qualquer coisa que eu precisar, eu vou te mandar mensagem. Pode ficar tranquilo. Eu falei, eu tô tranquila, quem tem que ficar agora é você, que aumentou 24 meses aí, que se tivesse me ligado, eu teria te falado.
Ah, um colega seu aí uma vez me ofereceu esse 144, tá louco, eu quero acabar, que eu não aguento mais.
Olha, eu vou te falar, eu nem falo com o cliente. Quando eu vejo que o cliente é um cliente que faz em 36 meses, em 24, em 60, eu nem falo para ele o prazo de 144 meses, porque você já percebe que é um tipo de cliente que não gosta de um prazo muito longo, do prazo máximo. A não,
não
ser Karina,
mas é que você está conversando, eu estou só me sentindo você ali tão sincera. O que eu quero? Eu fui à prefeitura há pouco tempo e percebi que eles estão, não sei se é parceria o termo correto, para compra de imóveis. Né? Tem até um stand lá na prefeitura, um corretor, né, que mostrou como é que é a empresa, né, que vai construir e tal. E eu estou interessada em comprar algo para mim, sabe? E eu nunca consegui, desde a era do César Maia. Ninguém abre mais nada para a gente comprar imóvel. Nunca mais. Entrou Paz, né, duas vezes, agora esse Crivella. Ninguém faz isso para a gente. Então, eu estou aguardando. Então, eu quero ter alguma margem, né, para poder tentar isso, porque, sinceramente, negócio de consignado é uma cachaça, vicia.
Vicia. Sabe por quê, Denise? É uma maneira rápida de você conseguir... algum valor. Eu penso assim, Denise, é complicado às vezes a gente se enfiar em uma dívida de anos, caramba, vou ficar 10 anos, 15 anos pagando, mas assim, depende o motivo. Eu acho que, igual existem muitos clientes que pegam consignado, sei lá, às vezes para passar o final de semana, para poder curtir alguma coisa, aí eu acho que é um pouco complicado. Agora, quando você está querendo adquirir algum bem seu, eu acho que é válido, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer para pagar um carro, eu vou fazer para poder comprar uma casa. Você está se enfiando em uma dívida, mas é uma dívida que você está fazendo para adquirir um bem. Você tem noção disso? É uma dívida para você
poder
deixar alguém
pra... Olha, eu estou com consignada com vocês há uns 10 anos, desde que eu entrei para a prefeitura, tem uns 10 anos. Porque eu precisei para fazer uma reforma na casa da minha mãe. Eu construí para ela um apartamento e ela deu a casa dela da frente. Então, eu construí a dela e estava reformando a da frente. Nem acabei ainda. Aí, toda vez que eu ia precisando, eu ia pedindo para renovar. E nisso, eu estou aí 10 anos
então,
de consignado.
Então, você já tem algo próprio. Você já tem uma casa. Você quer outra, isso?
Não é minha, é da minha mãe, né?
Ah, mas você não construiu uma casa para sua mãe?
Fiz, mas tá tudo no nome dela, não tem nada meu. E o que tá no nome dela também das minhas irmãs.
Nossa,
Você tá
complicada,
entendendo?
hein, Denise?
Pois é,
Mas,
pois
tipo
é.
assim, não é nem
Tipo
tão.
assim,
Eu
Karina,
tentando.
são três casas no mesmo quintal. Nós somos três filhos, né? Ela falou que ela gostaria de fazer e tal, mas negócio para fazer, regularizar tudo isso, né? Botar cada um no seu nome e tal, é tudo muito caro. Então, eu não vou ficar contando com isso. Eu sei que algum dia vai ser meu. Só que eu não posso vender, eu não posso alugar, eu não posso fazer nada.
Não, o que vocês vão
Entendeu?
poder fazer caso, assim, quando a sua mãe, né, venha faltar, é vocês ou vão ter que entrar em um acordo, vender e dividir o dinheiro, porque vai ser por direito das três.
Pois
Mas
é, mas
a
aí
casa que
fica
você construiu
contando
com a
com
sua
isso.
mãe, você construiu sozinha?
Foi. Sozinha. Sozinha.
Estranha, né, a situação, né? Por exemplo, no, o mínimo, né? Não, tudo bem, eu construí, não é, não estou dizendo que seja algo, uma moeda de troca, né? Ah, não, até mesmo porque eu acredito que sua mãe tenha feito muito por você durante toda a sua vida, né? Toda a sua criação. Mas, assim, é uma maneira também de te deixar dormir mais tranquila, né? Poxa, hoje a sua mãe tem a casa dela lá, toda direitinho, foi reformada e tudo. Então, agora nada mais do que justo de você também ter essa mesma possibilidade, deitar no travesseiro tranquilo, saber que hoje você tem algo que se vier, você vier a faltar, você tem para o seu filho, seu neto, não sei se você hoje tem alguém. Então, assim, meio estranho, né? Meio diferente. Você
Olha,
tem.
é uma doideira. Acaba que nem eu tô na casa, porque eu casei, eu me separei na época do marido, que até me ajudou também a construir para ela, né? Me separei. Meus filhos adultos não aceitam meu novo marido, né? E eu saí da casa, deixei a casa para meus filhos e estou na casa do meu marido, do meu atual marido.
Então,
Assim, minha vida é bem complicada.
assim, se você vier, se sua mãe vier faltar, eu não sei como é que é a sua relação com as suas irmãs, né? Mas pode acontecer de nem seus filhos ficarem na casa, né?
Eu não sei, porque a situação está tão complicada que eu não sei de mais nada. O que
Olha,
antes eu tinha certeza, eu não tenho
eu
mais.
tive um problema tão sério com família. Infelizmente, eu acho que as pessoas se transformam muito por causa de dinheiro, Denise.
Pois é. É por isso, sabe, Karina, que eu não quero contar com aquilo. Eu sei que é um porto seguro hoje para eles, né? Para quem precisar, tem lá o porto seguro. Mas eu não quero contar com isso, eu quero ter algo meu.
A minha avó, ela tinha uma pensão muito boa. Minha avó morreu esse ano, deve ter uns 3 meses. Ela tinha uma pensão de mais do meu avô, né? E eu tenho um tio que é especial. Então, os filhos não têm mais direito, mas ele, por ser especial, ele tem direito. A minha avó recebeu uma pensão de mais de R$ 25.000, Denise. A minha avó, a vida toda, eu era de Caxias, e assim, sempre foi a gente, até mesmo porque teve uma época que servidor público, pensionista, ficou um tempão sem receber, eu não sei se você lembra. Ficou um
Lembro.
tempão sem receber.
Tem sempre isso.
A minha avó, às vezes, ficava sem conseguir ter dinheiro. Olha uma pensão dessa, né? Ela tinha medo dela ficar sem dinheiro para fazer compra. Então, assim, a gente sempre ia, fazia. Nunca teve esse negócio. Só que sabe aquela história de que sempre tem uma filha preferida? Isso, infelizmente, acontece em todas as situações. Aí tinha aquela filha preferida, que é aquela filha maravilhosa, aquela filha que, sabe, certinha, ela é evangélica. Conseguiu tanto convencer a minha avó, levou minha avó para morar em Niterói com ela. Minha avó que arcava tudo. Você conhece, você mora em aonde? Você
Olaria.
mora em Olaria. Não sei se você conhece Niterói. Niterói e Caraí é um dos bairros, né, mais caros
Conheço.
que tem de Niterói. Acho
Adoro
que
Camboinhas, Piratininga.
só o condomínio que pagava lá, acho que o condomínio era quase R$ 3.000. Então, foi a minha avó que arcou tudo. Era minha avó, ela quis levar minha avó para poder manter o padrão de vida que ela tinha. Porque ela não trabalhava, o marido era atendente de farmácia. Eles nunca iam conseguir ter um padrão de morar em Caraí. Então, minha avó que arcava com tudo. E nisso, ela conseguiu, para ela ter direito a ficar com todo o valor da minha avó, ela conseguiu afastar a família toda. Ela conseguiu afastar a família toda da minha avó. Achando que a gente queria saber do dinheiro da minha avó. Graças a Deus a gente não tem uma vida assim, nossa, eu sabe, tenho minha casa. Mas a gente, graças a Deus, vive bem. Acho que Deus, ele honra muito isso. E a gente nunca precisou de nada assim da minha avó. Mas ela tinha medo, ela tinha essa insegurança de achar que por ser filho também, a qualquer momento poderia questionar alguma coisa e tirar o padrão de vida que ela tinha. Pagou a faculdade do filho com o dinheiro da minha avó, pagou o carro para o filho com o dinheiro da minha avó. Aí ela deu um jeito de quê? Porque sabia que minha avó não iria viver muito tempo também. querendo ou não, qualquer juiz, ela não é a irmã mais velha, mas qualquer juiz iria dar a curatela do meu tio para uma pessoa que ele já tivesse acostumado a viver, porque ele é especial, precisa de uma adaptação. Então, querendo ou não, hoje, se o irmão mais velho tentasse entrar na justiça para poder ficar com o meu tio, não iria conseguir. Porque o meu tio hoje já tem a rotina da vida dele, já está adaptado lá. Então, pensando no bem-estar do meu tio, o juiz sempre iria priorizar dar a curatela para ela, que ele já tem a vida dele formada lá. Então, assim, é por isso que eu falo, as pessoas mudam muito por causa de dinheiro. Então, assim, por causa de dinheiro, ela afastou a mãe dos filhos, afastou o tio, dos sobrinhos, o irmão de todos os irmãos. É assim, ela separou a família por causa de dinheiro. Então, assim, é muito complicado. Realmente é muito complicado. Eu entendo que você está falando de você querer ter algo seu, porque você não sabe o que pode acontecer.